Esta semana Pedro Mexia sente-se normal. João Miguel Tavares considera-se freguês e Ricardo Araújo Pereira declara-se impoluto. Está reunido o Governo Sombra, desta vez em Aveiro, na semana de acolhimento aos novos alunos da Universidade de Aveiro. Ora viva, sejam bem-vindos. Voltámos a sair do estúdio depois de meses de confinamento. Estamos em Aveiro, a convite da Universidade de Aveiro. No final da semana em que começou a recepção aos novos alunos, nestas condições anómalas em que estamos a viver este ano, em que medida é que o espírito académico pode resistir a tudo isto, Ricardo Araújo Pereira?
Não sei, Carlos, por acaso tenho pensado muito nos jovens que estão agora a passar por esta experiência que devia ser das melhores da vida, não é? E que é, digamos, manchada por esta chatice das máscaras e tal, porque para mim, lá está, a ida à universidade, um aluno, ir à universidade sempre foi, além da aquisição de conhecimento, como é óbvio, do alargamento dos horizontes da inquirição filosófica, também perseguiu o não menos nobre objetivo de ver que colegas é que eram mesmo boas. Ora, a máscara não permite, não é? Ou pelo menos dificulta muito.
Sim. Essa... Mas, para além do efeito protetor, imagino que haverá potencialidades. Pode sugerir algumas à estudantada?
Imagino que haja porque, atenção, como qualquer aluno de liceu sabe, e aluno universitário que seja mais ou menos imaturo, como era o meu caso, é que uma das coisas mais giras de fazer nas aulas é, por exemplo, iniciar um barulho que não se percebe quem é que está a fazer, do género. Isto, em princípio, é vencedor, como toda a gente sabe, não é? Agora, fica facilitado...
Nunca ninguém fez isso nas minhas aulas.
Nunca? Não, sério, não?
Mas deve ter sido mais divertido ser teu colega.
Devíamos ter sido colegas, sim. Agora, com isto, de facto, dá para... Reparem... Qual é a resposta à pergunta número 4? Dá para, nos testes, dá para a gente... Quem é que disse isso? Ninguém. Não.
Repaga, tens que fazer isso melhor, porque nota-se...
Nota-se a mexer.
A mexer, insufla.
É uma máscara um bocadinho mais larga, mas há adaptações que se podem fazer
e fica tudo a correr bem.
E o João Miguel Tavares, como é que se sente perante uma plateia de mascarados? É a primeira vez que nos acontece.
Eu sinto-me muito bem, porque ao contrário do Ricardo, para mim o que é importante é o interior.
Mas nós estamos no litoral.
Nós estamos no litoral.
Portanto, essa...
Eu sempre achei que é sempre que as caras às vezes atrapalham muito e, portanto, nós assim achamos que aquilo que é importante é o que as pessoas dizem. Eu, aliás, neste programa...
Porquê é que são sempre pessoas que têm este tipo de cara que dizem, não, isto das caras...
Não, mas ouve lá, eu ia defender, ia-te dizer que eu acho, por exemplo, neste programa... As pessoas riem-se mais de ti do que nós, apenas porque és extremamente bonito.
Extremamente bonito, é isso.
E se tu usasses uma máscara, as pessoas não se riam metade das tuas piadas.
Aposto que o João Miguel Tavares está desejoso de fazer o elogio da Aveiro e da Universidade de Aveiro.
Atenção,
Nós saímos, sempre que o programa sai do estúdio, o João Miguel Tavares faz o maior elogio, o mais rasgado elogio ao local onde estamos.
Não só isso, como fez um grande elogio a Braga quando esteve em Braga e a Guimarães quando esteve em Guimarães na semana seguinte e não caiu bem.
Uma desfaçatez, este graxista é incrível. Vamos ouvir o que é que ele tem para dizer então sobre a linda cidade de Aveiro.
Não é nada.
Ele provavelmente Aveiro desenvolveu esta técnica enquanto estudante.
Aveiro é de facto muito linda, mas esta fama que eu ganhei de graxista é injusta e explica-se muito rapidamente. Eu sou pai de 4 filhos e durante muito tempo tinha filhos muito pequenos e muito irritantes. Agora eles já não são assim tão pequenos, continuam a ser irritantes. E então eu, quando saía, estava genuinamente muito feliz de estar longe de casa e de não ter que aturar aquelas pessoas todas irritantes. E portanto, é mesmo, eu gosto imenso de estar em frente a plateias, de pessoas que olham para nós e que parece que nos estimam. E então é sempre
muito prazer
que estou
aqui. Por trás daquela máscara
é
não sabemos, não é?
Então com esta máscara ainda parece que me estimam mais.
Pedro Mexia, o que é que mais o marcou na semana de acolhimento? Quando chegou à universidade.
Chamemos-lhe acolhimento, é uma palavra que eu gosto muito, é como as pessoas falam da praxe e dizem, para integrar as pessoas, é uma expressão que eu gosto muito. Na verdade, eu quando entrei, as pessoas notaram várias coisas em relação a mim, nomeadamente que eu tinha o mesmo apelido de um professor particularmente exigente, e se notaram logo na pauta, e que tinha cabelo comprido, óculos e cara de totó. Só perdi o cabelo comprido nestes anos. E, portanto, a minha praxe foi com requintes, sobretudo pelo facto de ser sobrinho de um professor. Todas as pessoas que tiveram orais difíceis com aquele professor fizeram coisas com... Enfim, não vale a pena dizer o que é, mas não foi agradável. Portanto, não, essa...
não tem saudades.
Não, e sou muito...
Não façam isso aos novos alunos.
Sou muito cético até essa ideia do acolhimento através de certo tipo de rituais e de certo tipo de... Acho que há ótimas maneiras de acolher pessoas sem ter sem tempo
isto
de fazer.
Isto será um desses rituais?
Isto não é um ritual. Isto é para nós, além de mais, é agradabilíssimo vir aqui. É, como o João Miguel disse, é a nossa primeira saída. Isto é ótimo. Mas... porque temos falado algumas vezes na praxe, no programa, e nunca somos simpáticos, e não vale a pena deixar de insistir nesta tecla agora que estamos aqui numa universidade.
Vamos esperar que isto, que, enfim, que não se façam reportagens no futuro a dizer, então o senhor, o que é que lhe fizeram na praxe? É pá, esfregaram excrementos de animais, e assim é, tive que ver o governo sombra.
Vamos então aos assuntos da semana, e começamos desta vez com um ministro do Tribunal das Contas Cor-de-Rosa, e... Quero indignar-se pelo que percebi, João Miguel Tavares.
Sim, já faz parte da praxe, não é?
O motivo da indignação é a substituição do Presidente do Tribunal de Contas. Inclui nessa suspeição de contas cor-de-rosa o Presidente da República e o líder do PSD?
Quando esta história começou eu não incluía, mas e depois foram eles que entraram no comboinho e, portanto, neste momento é difícil não incluir.
Então, quais são as suspeições à volta disto?
As suspensões são imensas, porque lá está, também aqui há uma praxe, há uma espécie de padrão que se foi instituído por este regime, mas aqui o problema central não é apenas o facto de o Presidente do Tribunal de Contas ter sido embora e não ter sido, o seu mandato não ter sido outra vez
renovado.
Esse não é o problema central, porque... O seu mandato acabou, portanto, ele não foi propriamente corrido a meio do mandato. A mim o que me chocou foram as explicações posteriores, e chocaram umas explicações vindas de António Costa, chocaram umas vindas de Marcelo Rebelo de Sousa e chocaram umas vindas de Rui Rio.
Isso está tudo, faz tudo parte da mancha cor-de-rosa?
Faz tudo parte do mesmo
pacote.
Porque
chamou a este Ministério Tribunal das Contas Cor-de-Rosa.
Sim, as contas cor-de-rosa é quando aquilo aconteceu, e aconteceu num contexto em que o Presidente do Tribunal de Contas tinha exposto críticas bastante fervorosas em relação à questão da contratação pública, e portanto as pessoas olharam para ali e disseram, olha, este já foi corrido porque andou a chatear o PS durante demasiado tempo. Essa explicação... Eu acho que ela é bastante legítima e, a última análise, foi isso que aconteceu. Mas e depois foram-se colocando camadas, nomeadamente as camadas de explicações porque é que aquilo aconteceu. E as camadas de explicações é que, para mim, são particularmente ofensivas.
Marcelo Rebelo de Sousa diz que não teve um momento de dúvida, um segundo de dúvida a respeito da substituição.
Não, esse é o Marcelo Rebelo de Sousa de quarta-feira. Porque o Marcelo Rebelo de Sousa, de sábado, disse que não sabia de nada, só sabia do que tinha lido na comunicação social. E, portanto, entre o Marcelo Rebelo de Sousa, de sábado, e o de quarta-feira, há inúmeras diferenças.
Rui Rio disse que, não disse, deu o aval à escolha do novo presidente.
E esse é o outro ponto. Mas, quer dizer, nós temos que olhar para isto e não só analisar politicamente o afastamento, que é uma coisa muito relevante, mas também, enquanto cidadãos, olhar e analisar as explicações que nos deram.
A palavra afastamento aplica-se quando houve um mandato que terminou e não houve uma recondução?
Sim, no sentido em que, até hoje, desde o 25 de Abril, é o primeiro Presidente do Tribunal de Contas que não vê o seu mandato renovado. E depois, o professor Marcelo Rebelo de Sousa veio com explicações sobre intenções constitucionais de não renovação. As intenções podem ser as que cada um quiser, mas não é isso que lá está escrito. E depois... o António Costa veio dizer que isto já estava tudo desde o início que estava decidido que não era para renovar. Certo, que é que o mandato tinha acabado dia 30 de setembro e só no dia 30 de outubro é que decidiram que o senhor não tinha o seu mandato renovado. E isto é muito difícil de aceitar, nomeadamente o seguinte argumento, que é o que se calhar todos ainda é o que me faz mais impressão, que é Nós tivemos, porque isso também se passou com o João Marcos Vidal, tivemos personalidades profundamente independentes no exercício do seu mandato. Tanto aconteceu com o Vítor Galdeira como tinha acontecido com o João Marcos Vidal. E depois, o mandato não é renovado em nome da independência. Ora, ainda que alguém ache que isso possa fazer sentido, se realmente queriam que Vítor Galdeira tivesse sido o mais independente possível porque o seu mandato não ia ser renovado, então tinham-o informado disso há 4 anos. É muito estranho ser num final do mandato que dizem, olha, e agora não vamos renovar, que era para tu teres sido extremamente independente?
Acompanha esta indignação do João Miguel Tavares, Pedro Mexia.
Como todos os argumentos do João Miguel, é um bocado sandesmista. Eu acompanho o queijo e não acompanho o fiambre. É quase sempre isso. Ele pega numa...
Eu geralmente nunca peço mista, mesmo só com o queijo.
Pega num aspecto que é relevante. E o aspecto relevante é o facto de isto ter acontecido em várias instituições. Nós tivemos a não recondução da Procuradora-Geral da República, tivemos este episódio com o Tribunal de Contas, tivemos o Conselho Geral Independente que tutela a RTP e a RDP, que neste momento deixou de ser independente para todos os efeitos, porque está cheio de gente com cartão partidário, aliás também do PSD e sobretudo do PS. Tivemos, além da transição de Centeno, quase direta de ministro para governador do Banco de Portugal.
Quase não, é mesmo.
E tivemos muitos casos que nos levam a pensar que o governo manifestou alguma incomodidade perante órgãos de fiscalização que teceram críticas à governação socialista.
Essa é a parte do fiambre e a parte do queijo.
Não, esta é a parte do queijo porque é a parte com que eu concordo.
A parte do queijo essa.
A parte com que eu não concordo é que, aliás, há ainda uma outra parte, não, um terceiro elemento na Santos, que ele não referiu agora.
É o pão, que é
a história, a relação da pessoa que foi escolhida, mas como ele não falou nisso, vou passar agora por cima desse aspecto.
O facto de ser referido no inquérito às PPP, é
sim,
isso?
Sim, sim.
O novo presidente
também
do Tribunal
não, de Contas. Também com esse argumento não concordo, porque, na verdade, a palavra é referido.
Não.
A sim. Razão, referido.
Não, é mais do que referido.
Não, é referido. O que é mais
não,
do que referido?
Não, no sentido em que não foi acusado de nada.
Portanto,
certo.
É referido.
Não, entre referido, não. Existe...
É referido?
Não. Existe referidos e referidos.
Temos de fazer aqui uma coisa...
Não, referido é dizer... Eu vou àquele senhor...
Há referidos e referidos.
Com certeza, uma coisa é dizer... E aquele senhor José, naquele dia, reuniu-se com o senhor Manel. Isso é ser sim. Referido. Outra coisa é dizer, o senhor José, por acaso, aqui foi com o senhor Paulo, e por acaso havia o senhor mail do senhor Paulo, andavam a conversar um com o outro já fora dos seus mails oficiais, e portanto também houve documentação que supostamente era reservada que andou a viajar do senhor Manel para o senhor José para o senhor Paulo, e portanto existe toda uma giga-joga ali.
Já falar de José Tavares, novo presidente do Tribunal de Contas, Paulo Campos é secretário de Estado.
E portanto é mais do que ser referido, é só isso, ok? Não, é evidente que ele não foi acusado de nada, mas não é apenas, olha, eles encontraram-se.
Não, mas esse
é
não era o fiambre, o fiambre principal da Santos.
Não, a outra parte é que eu acho que se for essa realmente a razão, e para ser essa a razão tem que ser uma razão que vale para todos os casos, a ideia de limitação de mandatos é uma ideia positiva. Mesmo em relação à questão da Procuradora-Geral da República, eu na altura tive pena que essa decisão tivesse sido essa, mas acho muito negativa a ideia de que só podia ser Joana Marques Vidal, senão isto, todos os processos iam parar. Acho que mal seria se fosse esse o caso. E, portanto, a ideia de que existem não apenas a duração de mandatos que a lei determina e que está lá escrita, mas que essa duração de mandato sugere que são mandatos não renováveis, não é bom que as pessoas não se eternizem.
Também vale para primeiros-ministros e presidentes da República?
Se isso é utilizado... Não.
Já vale. Agora também é mandato único. Também diz, eu realmente... Vem António Costa e diz, eu realmente para exercer meu mandato de primeiro-ministro com total liberdade, vou só exercer um mandato.
Mas o mandato único de presidente da República é uma boa ideia. Mas não é o que está na lei.
Não é
o que está na lei.
E esta também não é.
Não, o que está na lei diz a duração do mandato. A lei não diz nada sobre a não renovação. É uma interpretação da lei. E é uma interpretação não só legítima, como eu acho positiva. Agora vamos ver se o PS tem sempre esse entendimento.
Mas o critério se mantém noutras situações.
Claro.
A propósito de interpretações, como é que interpreta Ricardo Araújo Pereira o alinhamento entre Presidente da República, Primeiro-Ministro e líder do maior partido da oposição a respeito desta mudança à frente do Tribunal de Contas?
Ainda bem que me faz essa pergunta, Carlos, mas antes...
tem pensamento próprio sobre o assunto?
Tenho, sim, senhor. É que eu estive a acompanhar, enquanto eles discutiam, estive a... neste momento é a única coisa que podemos ver, é os olhos das pessoas que nos que estão aqui. E realmente eu li nos olhos das pessoas a seguinte ideia. É agradável, no fim de um dia esgotante de aulas, às vezes há aulas com temas chatos, vir descontrair um pouco a ver uma discussão sobre o Tribunal de Contas.
Mas com tostas mistas.
Com tostas mistas e, sobretudo, eu acho que o momento que encantou a plateia foi aquele referido, não é referido, é referido, é, olha que não é referido, 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 há referido e referido. Aí as pessoas entusiasmaram-se, eu senti a pulsação até tum-tum-tum-tum-tum, mas a acelerar, pessoas até a tomarem os sais... para acalmar...
E é o que se lhe oferece dizer.
Não, o que se lhe oferece dizer é o seguinte.
Mas é que agora
queremos ver os teus temas.
Os meus temas são fascinantes.
Já gastou o tempo quase todo.
Até agora não apreciei isto.
Até agora não.
Mas não estou a gostar.
Não, eu acho, além de ter havido um Marcelo de sábado e um Marcelo de quarta, também houve um Rui Rio de dias diferentes. Porquê? Porque isto demonstra mais uma vez que António Costa é um espertalhão. Porque o que é que António Costa fez? Afastou o Presidente do Tribunal de Contas, como queria, e depois disse ao Rui Rio, até te dou a escolher quem é o próximo. E o Rui Rio, Palerma, disse, ah bem, pode ser este. Nisto as pessoas dizem, olha, então não se renova o mandato do... E diz o Rio, pois eu realmente também preferia o outro. E diz o Costa, tu é que escolheste este. E portanto foi mesmo meter a pata na... O Costa abriu o buraco, pôs a água e disse, espera lá pôr aqui o pé. E o Rio, chuf.
E assim entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro do Tribunal das Contas Cor-de-Rosa. Quanto ao Pedro Mexia, vai ser desta vez ministro do Portal. E tem fé no Portal, Pedro Mexia?
O portal na ficção científica geralmente é um transporte para uma outra realidade alternativa, para uma... E aqui espero que não seja isso.
Neste caso estamos a falar de um portal da transparência.
Sim,
a Iniciativa Liberal reclamou a criação de um portal para monitorizar para onde é que irá o dinheiro, o célebre dinheiro da bazuca, que virá da Europa. António Costa pegou imediatamente na ideia, no debate que agora é bimestral.
O PAN também falou disso no debate parlamentar.
E anunciou que haverá o tal portal da transparência. Parece-lhe boa notícia?
Sim, é boa notícia, mas é preciso termos uma memória para o passado, como é própria da memória, e uma atenção para o futuro. A memória que, pelos vistos, pelo que eu percebi, não continua particularmente presente na opinião pública, é que este tipo de situações já correu muito mal no passado. Ou seja, fundos europeus, e as pessoas já não precisam de ir à hemeroteca, podem ver no Google, e podem procurar os problemas que Portugal teve noutras décadas, quando teve fundos europeus avultados, e a quantidade de esquemas e de pessoas que indevidamente desviaram esse dinheiro. Portanto, é um problema que Portugal já conhece.
Isto e poderá ser a vacina para esse problema?
E essa é a parte do futuro. Ou seja, acho muito bem que haja um portal de transparência, se for, lá está, transparente. Porque não é simplesmente despejar informação, e informação é importante, mas é que seja, para usar um anglicismo, user-friendly e tudo isso. Ou seja, para que seja muito claro, para que as pessoas possam exatamente perceber, e não apenas os jornalistas especializados e não apenas os jornalistas de investigação ou os técnicos, perceber que haja um nexo direto entre as necessidades que o país tem e os fundos europeus que vêm para cá. Se isso acontecer, é um passo muito grande para que a história não se repita em Portugal.
E o João Miguel Tavares acredita que este portal de transparência vai ser uma arma eficaz no combate a um mau uso dos dinheiros da tal bazuca?
Eu acho que é absolutamente essencial Tenho dúvidas se deva estar nas mãos do Governo ou se não deveria estar nas mãos da sociedade civil, sendo que tem, evidentemente, os dados tinham que sempre vir através do Governo. Agora, uma coisa, como estava a dizer o Pedro e com razão, é despejar mapas Excel, que são completamente ilegíveis para a maior parte das pessoas, e outra coisa é ter um portal em que qualquer pessoa chega lá, sabe quem foi, quando foi apoiado, se a empresa já é uma empresa a sério ou se foi criada 24 horas antes de receber os fundos, como é habitual, quem são os últimos beneficiários. Isso parece-me absolutamente essencial, até porque há uma coisa em que o Governo tem razão, quando o Governo embirra com a contratação pública. Há, de facto, um peso da burocracia, que é gigantesco, e eu consigo perceber que, quando se quer executar fundos a uma determinada velocidade, que convém que as coisas sejam feitas de maneira mais célere. A única maneira que eu vejo para juntar celeridade com transparência é, de facto, mostrar as coisas da forma mais aberta possível, para nós termos a certeza que não há o costume pelo meio.
Entretanto, no debate parlamentar em que António Costa anunciou que vai ser criado este portal, António Costa e o PCP deram sinais de algum entendimento em relação ao orçamento que o Governo aprovou esta semana em Conselho de Ministros. A canção de Jorge Palma citada por António Costa, aquela que diz "Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar", pareceu-lhe adequada, Ricardo Araújo Pereira, ou escolheria outra?
Não, é possível que seja adequada, mas parece-me que o PCP tem de ter cuidado porque, como se viu nas últimas eleições, enquanto houver estrada para andar, o Costa avança com o apoio do PCP, mas depois quem paga a portagem é o PCP. Na verdade, o que se viu nas eleições foi que o Costa pôde andar, porque isso fazia parte do acordo, mas o PCP pagou um preço nas eleições e por isso não tenho a certeza de que, para continuar a citar o mesmo tema de Jorge Palma, que eles não vão trincar sempre o caroço, mas já nem saboreiam a cereja. De que forma é que este verso se relaciona com o que estamos a dizer?
Fica a interpretação livre de cada um dos
sim, eu sei, mas não vou dizer, porque vou
deixar... Porque é o autor da obra.
Toda a gente vai interpretar à sua maneira, é essa aí que está a riqueza.
Mas a canção óbvia, toda a disposição do Primeiro-Ministro no Parlamento, e não só, é encosta-te a mim, claramente. Claramente essa, o Primeiro-Ministro está disponível amplamente para qualquer encosto.
O Pedro Mexia, então, Ministro do Portal, agora é a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do contágio. Me diga que é por causa do pequeno foco de Covid aqui na Universidade de Aveiro.
Não, na verdade não é. Sei que houve um pequeno foco de Covid.
Alarmou-se ao saber que foram diagnosticados 15 casos quando tínhamos esta emissão
não,
em preparação?
Porque
já vinhamos a caminho.
Exato, já vinhamos a caminho.
Mas são 15, estão todos confinados.
Sim, eu sabia.
Não apanharam um atleta. Se a COVID não há COVID que se meta contigo.
Aqui na universidade. Não, então o que é que...
Verá, mas...
O que é que o faz querer ser ministro do contágio?
Ministro do contágio é porque, a propósito do contágio, não sei se viram essa notícia, saiu há dias uma notícia sobre o facto dos super ricos terem ficado ainda mais ricos
na pandemia.
E, portanto,
é um relatório conjunto do Banco Suíço UBS e da PricewaterhouseCoopers.
Exatamente. É realmente uma coisa, é um fenómeno fascinante.
E que ilação é que tira disto?
É um fenómeno fascinante. Quando o mundo prospera, os mais ricos prosperam, e quando o mundo não prospera, os mais ricos prosperam. E, portanto, se acontece o que acontecer...
Bom ser, então, super rico.
Acontece o que acontecer, tchim, olha, foi tudo pelo canabais, tchim, olha, está tudo ótimo, tchim. Sempre não há nenhuma hipótese de falhar. E, portanto, isso torna mais claro que aquela...
Porquê também, não é?
Sim, é claro que sei porquê, mas torna bastante claro...
Então, querem partilhar?
Torna bastante claro que
aquela... Parece saber bem porquê.
Mas não contamos a ninguém.
Não dizemos, sim.
Não querem dizer.
Torna bastante claro que aquela metáfora que se usou no início...
Eu posso dizer porquê, de qualquer forma, mas...
Primeiro vai.
Força.
Quer dizer, bom, mas torna bastante claro que aquela metáfora que se usou no início, muito comovente, sobre estarmos todos no mesmo barco, na verdade... Bom...
Deixa
talvez,
do ponto de vista da doença, estamos.
Talvez,
como se viu,
sim, mas
nos Estados Unidos.
Mesmo do ponto de vista da doença, vais lá ver. Para já, o facto de estarmos no mesmo barco, se calhar essa metáfora tem de ser aperfeiçoada, porque alguns estão no convés, não é? Repimpados, e outros estão lá na casa das máquinas a levar com a fuligem. Mesmo do ponto de vista da doença, quer dizer, por exemplo, o Donald Trump está neste momento muito contente porque passou pela doença e está muito fresco.
Diz ele?
Ele disse sim, diz ele. Mas o certo...
Ouviste-o a tossir na entrevista à Fox.
Certo, mas o certo é que já está em casa e tal, mas teve um tratamento que provavelmente mais ninguém no mundo inteiro teve. Claro. E, portanto, nem sequer aí estamos todos no mesmo barco. Não é?
Esta semana, o João Miguel Tavares, de qualquer maneira, ia explicar-nos porque é que os super-ricos enriquecem.
Sim, porque é pelas mesmas razões que as ações na Bolsa de Nova Iorque andaram a disparar. Porque, de repente, houve uma grande quebra de consumo, mas há um enorme excesso de liquidez no planeta inteiro.
Era esta também a explicação do Ricardo?
E essa liquidez vai parar...
A minha explicação é que, a partir de um determinado nível de riqueza... O dinheiro, existe um mecanismo de contágio do próprio dinheiro. E de repente, muito facilmente, a partir de um certo. Uma pessoa que tem.
Isto é acontecido?
Não,
um
não,
dia
aí é que está. Aí é que está.
De vez tens uma infestação de baratas, tens uma infestação de notas de euro.
A questão é: uma pessoa que tem 50 euros não tem muita capacidade para transformar em 100 euros, mas uma pessoa que tem 5 mil milhões de euros, muito facilmente fica com 15 mil milhões.
Esta semana tivemos em Portugal segundo maior crescimento de infecções. Ultrapassaram-se em 24 horas por duas vezes os 1000 casos. O Governo diz ter uma disponibilidade total para rever as medidas de combate à pandemia. Que interpretação é que fez desta declaração, João Miguel Tavares?
A interpretação é, e eu estou sintonizado com ela, tenho disponibilidade total para ir analisando o que aqui está, mas não estou nada interessado em voltar para casa.
Sim, a Ministra da Presidência disse isso. Que,
e eu simpatizo imenso. Eu, durante muito tempo,
o novo confinamento está posta de parte.
Durante muito tempo andei pouco sintonizado com as opções do Governo. Não logo as iniciais, mas ali quando é que se devia ter desconfinado, quando é que se devia começar a fazer uma vida normal. E estávamos, de facto, havia chuva na comunicação. Mas neste momento não existe. Eu estou perfeitamente sintonizado. É como com as escolas, eu tenho os meus 4 miúdos todos nas escolas. Aquilo que se tem que fazer é continuar com a vida normal, ter todos os cuidados possíveis e imaginários, mas também não entrar em pânico, até porque este número de infecções não está a ser acompanhado. Claro que estão a subir os internamentos, claro que também há mais mortes, mas não estamos na situação de março e de abril. Uhum. Portanto, tudo indica que mesmo com estes números, vamos tendo a situação mais ou menos controlada e é isso que temos que fazer, continuando a fazer a nossa vida com a cabeça fria.
Teme, Pedro Mexia, que possa ser necessário voltar a impor algumas zonas medidas mais restritivas, como está a acontecer em cidades importantes da Europa, como Madrid, aqui ao lado, Paris
não,
e Londres.
Na verdade, não é como se houvesse grande margem de manobra para decidir outra coisa quando os números são dessa natureza, como vimos justamente em Espanha e em França. Portanto, os números são mais problemáticos do que eram agora, mas aqueles números realmente melindrosos, nomeadamente internamentos e cuidados intensivos, se chegarmos a números que nós vemos em muitos países europeus, não há outra alternativa. Qual é a alternativa? Uhum. Não vale a pena ter esses estados de alma, não podemos voltar para casa, etc., porque mesmo pessoas e governos e forças políticas que têm esse discurso perante a realidade concreta, basta ver a Inglaterra, que já tergiversou, já andou para a frente e para trás sobre essas matérias e que agora está também a pensar em medidas outra vez bastante restritivas e a aplicar algumas delas.
Esperemos que não seja necessário, porque nós gostamos de poder desconfinar e sair do estúdio. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro do Contágio. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, numa emissão desconfinada, em que justamente estamos pela primeira vez este ano fora do estúdio. Está a saber-lhe bem voltar a fazer o programa perante uma plateia? Ricardo Araújo Pereira.
Com certeza, para nós, aliás, para mim, acho que falo por todos, é para nós um prazer aborrecer pessoas com as nossas opiniões sobre o Tribunal de Contas. Embora há bocadinho um senhor tossiu e eu cheguei imediatamente a cadeira para trás. Imediatamente. Ao mesmo tempo que há umas saudades do regresso do público, as circunstâncias atuais fazem com que a gente se sobressalte de uma maneira que não se sobressaltava antes.
E a vinda à universidade dá-lhe saudades do seu tempo universitário?
Não muito, eu às vezes acordo...
O que é que tem mais saudades do tempo em que era caloiro?
Eu às vezes acordo a suar e aos gritos a pensar que ainda não acabei a estatística. E portanto, às vezes isso acontece-me. Portanto, não me interpretem mal, eu acho uma altura magnífica. É uma altura magnífica, a universidade é ótimo, sobretudo para quem se pode dar ao luxo de não ter grandes notas. Por exemplo, eu passei muito tempo na Biblioteca Universitária João Paulo II, da Universidade Católica Portuguesa, que tinha uma subbiblioteca lá dentro, porque um escritor chamado
Manuel Campos Pereira morreu e a sua mulher, provavelmente para tentar fazer com que ele tivesse um acesso mais fácil ao paraíso, doou a biblioteca do homem toda à Universidade Católica. A razão pela qual ele talvez pensasse que ele tinha um acesso mais dificultado é porque ele tinha imensos livros de marxistas. E, portanto, eu diverti-me imenso na biblioteca.
A ler Marx?
A ler, sim.
Tornaste marxista na biblioteca João Paulo II?
Exatamente. Na biblioteca universitária João Paulo II, a ler o anti-Düring, foi assim. Como toda a
bonita
gente.
História,
sim,
história.
É uma espécie de estrada de Damasco ao contrário. Não é? Uma...
E o Pedro Mexia, que conselho é que tem a dar, ou melhor, que conselho é que não lhe deram ao entrar para a universidade e que agora está em condições de dar aos novos alunos que estão a ser acolhidos aqui na Universidade de Aveiro?
Tem que se contextualizar, eu fiz um curso que testei e, portanto, à partida...
Direito.
Que foi direito. E, portanto, a pergunta que não me fizeram, mais do que o conselho, foi... Queres fazer isto a vida toda? Que é o que se deve perguntar nos casamentos também. Queres fazer isto a vida toda? E, de facto, não. Não, eu ainda fiz o estágio, mas não, não. E, portanto, acho que as pessoas têm que escolher bem, no casamento também, aliás.
E para escolher bem é preciso ver.
O problema é que há alguma dificuldade em perceber o que é que a vida toda significa, mas a minha experiência é que tu, tendo uma aula de, sei lá, direito administrativo, ficas imediatamente com a sensação do que é a vida toda. Porque parece-te que aqueles 50 minutos nunca mais acabam.
É até porque olhas para o manual e percebes que dá para a vida toda.
É preciso estudar bem a lista de cursos disponíveis. Sei que o João Miguel Tavares fez isso. Da lista de cursos da Universidade de Aveiro, viu algum que lhe tenha chamado particularmente a atenção?
Eu, na minha vida pessoal, já fiz um pouco de tudo. Eu comecei na Engenharia Química, no técnico, sofri muito, depois fui para Ciências da Comunicação na Universidade Nova, que achei incrível.
Fizeste sofrer muito.
Portanto, eu tenho tanto letras como probabilidades de estatística, tudo está misturado na minha vida. Aqui, achei especialmente interessante a lista dos vossos cursos, está por a ordem alfabética, e quando chega ao fim, há um que é Terapia da Fala. E
há gente
que... Há terapia da fala.
Então, olha, tem aqui um cliente. Acho que estou a precisar. Há quem me diga que eu preciso.
O que é que as senhoras conseguem fazer em 10 minutos? Assim, uma coisa rápida só.
Como é que eu deixo de confundir os erros com gays?
Não é, atenção, é que isto, reparem, eu já tive a oportunidade de me pronunciar sobre isto. Isto não é um defeito na fala, isto é a embirração dele. Porque eu respeito pessoas que não dizem os L's, não é? Não dizem os L's nunca. O imão, não interessa. O imão, não dizem o imão, não dizem fiel, não é? Não interessa. Este menino só diz os erros em determinadas zonas da palavra. Ele não diz guicagdo, diz ricagdo. Portanto, ele sabe dizer erros. Agora, está-se borrifando para alguns. Isto é racismo de erros, o que ele faz. Não é?
Bem, tenho aqui um cliente para a terapia da fala. Vamos ter de voltar ao expediente, à altura agora, para sabermos porque é que o Pedro Mexia se sente normal. Quer explicar melhor esse seu estado de espírito?
Por causa do debate dos vice-presidentes, dos candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos.
Pareceu-lhe mais esclarecedor do que o dos séniores?
Bem, tudo foi um debate normal, com pessoas normais.
Ou seja, menos divertido.
Menos divertido. Foi um debate em que havia opiniões diferentes, como é bom que haja, em que as opiniões do Mike Pence, sendo o vice, eram basicamente as do Trump, mas as pessoas dizem sobrevaloriza-se muito a questão pessoal e a questão da boa educação, isso não interessa nada na política. Interessa muito, basta ter visto os dois debates. E o Pence disse coisas absurdas sobre a gestão da pandemia.
Recusou-se a dizer o que acontecerá depois das eleições, se Trump perder.
E Kamala Harris também se recusou a responder algumas coisas sobre o Supremo Tribunal, etc. Sim, sim. Mas... Portanto, desse ponto de vista, foi cada um representou sem fugir da linha oficial, o que é natural, aliás, que assim seja. Mas a sensação que todas as pessoas tiveram, sensação imediata, mostra que não é indiferente que as pessoas se comportem com civilidade. E eu tenho essa experiência que eu falo muitas vezes da questão da maneira como o Trump está no espaço público, e há muitas pessoas, quer pessoas conhecidas, quer pessoas que mandam mails a dizer, isso não importa nada, o que importa é a substância das políticas, e claro que o que importa é a substância das políticas, isso de acordo, mas a não civilidade do espaço público...
É uma mensagem por si só.
É uma mensagem por si só, e torna-se contagiosa também. Uma das coisas para mim penosas foi que a CNN, neste momento, não se distingue muito da Fox. tem o mesmo tipo de não jornalismo. Porquê? Porque dizem, bem, se os nossos adversários fazem isto assim, ou seja, descaradamente, por um lado, nós vamos fazer a mesma coisa. E, portanto, a civilidade conta sempre.
Como é que avalia o facto de a vitória ter sido atribuída a uma mosca nesse debate entre Kamala Harris e Mike Pence?
Não foi uma mosca. Não foi só a mosca, porque uma mosca pode entrar num estúdio. Foi a convivência pacífica
durante mais
entre
de dois
a mosca
minutos.
E o hospedeiro.
E então houve... O homem não via a mosca. Aquilo devia ter montes de laca.
Mas isso tem sido, muitas pessoas têm comparado, evidentemente ao que aconteceu ao Partido Republicano, em que pousou uma coisa ali no Partido Republicano, uma coisa que não lhe pertencia. O Trump, aliás, tem uma história política bastante bizarra e várias vezes apoiou candidatos democratas. Ficou lá e ninguém deu por nada. E ninguém a chutou. Portanto, é exatamente uma espécie de colonização. Pousou, aquela criatura pousou ali. E ele ficou, placidamente.
É engraçado que, atenção, em 1959, em janeiro de 59, o primeiro discurso do Fidel, ele está a discursar e, de repente, aparece uma pomba branca e pousa-lhe no ombro e aquilo foi interpretado como um sinal, se calhar até divino, de indicação do
Maduro
escolhido.
O Maduro já fez,
não é?
O passarinho que falou com o Maduro.
Realmente, sim, mas uma coisa é uma pomba branca pousar no nosso ombro quando nós estamos a discursar, outra coisa é uma mosca preta.
Não tenho
num cabelo muito branquinho para se ver claramente que, olha aqui, uma varjeira, toma. É mesmo, não tem o mesmo...
Mas, por outro lado, é discutível quem é que até agora fez mais mal ao mundo. Se foi o Fidel, se foi o Mike Pence.
Não, eu isso não discuto.
Não
contas comigo.
É que estás a preferir a pomba à mosca.
Não, estou a preferir a pomba à mosca, mas não contas comigo para defender o Fidel. Não.
Entretanto, sem dúvida, a realização...
O Fidel esteve muito bem durante 3 semanas. Depois, o resto, os outros 50 anos do mandato, não gostei tanto.
Sem dúvida, a realização do próximo frente a frente entre os candidatos, candidatos presidenciais. Trump recusa um debate virtual, embora ainda não seja claro o estado de saúde em que está nesta altura. Como o Pedro Mexia já referiu, tossiu durante a entrevista telefónica à Fox News, não se via a cara dele. Como é que avalia esta semana de campanha cheia de incidentes, João Miguel Tavares?
Na verdade, uma semana normal, porque tem sido assim a campanha, nem só a campanha, tem sido assim todo o mandato de Trump, são incidentes atrás de incidentes atrás de incidentes, e quando não há incidentes, a malta quase já fica desiludida, que foi o que aconteceu com o debate entre a Kamala Harris e o Mike Pence, porque por um lado diz, foi um debate normal, bravo, mas não quer saber, vamos todos para dentro, porque é mais giro quando isto dá... Baderna.
Não teve picante. Donald Trump considera que já não está contagioso, atribui a sua alegada cura a um milagre e diz que recuperou porque, são palavras dele, é um espécime físico perfeito. Como é que avalia este espécime, Ricardo Araújo Pereira?
Carlos, eu...
Consegue bater-se com ele? Com essa forma física invejável em que está?
Repare, tudo depende da a ideia de sublime tem mudado ao longo dos tempos, não é? E, portanto, é possível que em algum momento da história da humanidade, quer dizer...
Será o belo ou horrível do romantismo?
O Trump tenha sido como é que ele diz? Um espécime perfeito.
Um espécime físico perfeito.
Perfeito, sim. Talvez em alguns quadros do Rubens. Há espécimes físicos, digamos... com aquela robustez. Trata-se de um senhor que é roliço e isso...
Não vejo qual é o mal.
Não... Exatamente, eu também não. Eu não tenho... Quando ele disse isso, essa frase de eu sou um espécime físico perfeito, eu pus-me a tentar imaginar... Só que tinha acabado de almoçar e não era... Pôr-me a imaginar o Trump todo nu não era a coisa mais indicada para fazer naquele momento. E, portanto, não preparei realmente este segmento
do programa.
Não tive, porque estive ocupado a tentar reter os alimentos no organismo.
Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara normal. Quanto ao João Miguel Tavares, e agora, muito rapidamente, diz sentir-se freguês. satisfeito ou inquieto com a proposta que o Governo tem em cima da mesa para a alteração do número de freguesias?
Eu sinto-me um bocadinho inquieto, francamente, porque fala-se agora de abrir-se a porta à possibilidade de virem aí mais 600 freguesias.
Ora, o Governo diz que só tem em estudo os critérios.
Certo.
Depois,
mas
como
esses
é que os critérios
funcionam? Permitem ir até às 600. Ora, nós tínhamos 4.200. Vamos com a Troika em cima. A Troika diz, bom, se calhar isto é muita freguesia e muito freguês. Lá está. E então vamos reduzir para 3.000. Reduzimos para 3.000. Não foi há muito tempo, foi em 2013, acho eu. Foi para aí há 7 anos. E agora? Não, agora vamos aumentar mais 600, para 3.600. Ficamos ali no meio. E este andar para trás e para a frente, ainda por cima num país, infelizmente, que vai ficando até cada vez mais desertificado, parece-me bastante esquisito. Claro que pode-se dizer que a reforma, isto foi uma reforma de Miguel Relvas, mas pode-se dizer que a reforma de Miguel Relvas foi muito apressada, e aquilo foi tudo feito à pressa, ali umas freguesias que não ficaram bem.
Há muitas uniões, não é?
Muitas uniões.
Muitas que se chamam união
600
de freguesias.
600, outra vez. Eu diria que deviam estar preocupados em fundir concelhos e municípios e agora outra vez freguesias. E então veio outra vez Miguel Relvas, que foi ouvido, e ele disse, então isto achas que foi porquê? Acho que isto se calhar é um negóciozinho entre o PCP e o PS, porque o PCP tem sido corrido dos municípios e precisa de umas freguesias para meter mais lá gente. Ainda não sabe se é isto, no sentido em que as freguesias, as novas freguesias, ainda estão em estudo, ainda vão ter que ser aprovadas na Assembleia da República. Mas convém estar com o olho aberto, é para isso que nós aqui estamos, é para abrir o olho.
Tem a opinião sobre esta reforma administrativa, Ricardo Araújo Pereira?
Oh, Carlos, isto...
Ou esteve, na altura dedicada a este segmento, o programa esteve a tentar ainda...
Não, estive dedicado a este segmento, isto, atenção, isto não é público, mas eu não sou especialista em freguesias. nem em ordenamento do território.
Fica à primeira mão.
Esta, sim, mas parece-me que... Qual será a posição sensata sobre isto? É que se calhar há umas que se justificam e outras que não. Quer dizer, em princípio, se é só para criar freguesias a esmo, em princípio é estupidez. Agora, se de facto há freguesias que têm um número de habitantes muito superior àquele que é suposto uma freguesia ter, eu ouvi argumentos do género...
Mas o limite está a baixar para a criação de freguesias, supostamente.
Sim, pois eu sei, está bem, mas por alguma razão será. Eu, por princípio, sou a favor do poder local, porque acredito que as pessoas que estão lá nos sítios sabem melhor do que é que precisam. Eu tenho ouvido argumentos a dizer, isto é para depois pôr lá um cacique em cada... Isso é um argumento contra a democracia, na verdade. A questão é convém que a pessoa que se lá põe, não é? Que seja... Não é necessariamente... Não há de ser necessariamente
um cacique. Está bem, então
5.800. Não, também não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é tal coisa. 18.000. Há de haver um critério de bom senso, não é?
Claro.
Para as pessoas... Normalmente, nesta coisa das freguesias, às vezes não há bom senso porque há pessoas que sentem muito a sua freguesia, há um bairrismo. O Pedro vinha a recordar no caminho para cima que nunca mais te esquece de ter ouvido uma senhora dizer assim: eu preferia morrer do que ser de Fafo. E realmente parece ser um sentimento demasiado exacerbado para a pertença a Fafo, contra uma qualidade contra a qual acho que nenhum de nós tem nada, não é?
A não ser essa senhora, se estiver a ver.
Esta senhora, pelos vistos, tem muito, mas...
Merece algum comentário, Pedro Mexia, rapidamente, o facto desta discussão estar a ser feita em ano, ou a um ano de eleições autárquicas?
Rapidamente, a outra reforma foi uma reforma grande e foi uma reforma em parte exigida pela Troika e em parte que respondia a necessidades reais. Por exemplo, em Lisboa, que é onde nós vivemos, todos nós sabemos que havia freguesias com uma muito pequenas, muito pouco habitadas e fazia sentido que elas fossem extintas. Agora, se é para fazer ajustes em casos em que a reforma resultou mal, outra coisa, fazer uma nova reforma seria absurdo, porque um dos pontos que o Governo salientou foi a instabilidade territorial. Ora, se é para combater a instabilidade territorial, não se vai mudar outra vez a questão territorial. Portanto, se forem ajustes, é normal. Todas as leis merecem ajustes, todas as reformas merecem ajustes pontuais.
Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia freguês. Está na altura dos livros, temos sempre livros no final do programa, e eu trago o novo romance de Salman Rushdie, Quixote. É um livro muito apropriado para estes tempos, descritos no próprio livro como a era do tudo pode acontecer. Passa-se na atualidade e tem uma história dentro da história, um escritor falhado de livros de espionagem, tenta mudar de registro e começa a escrever a história de um velho Zé Ninguém, de origem indiana, que se apaixona por uma estrela de televisão que só conhece do pequeno ecrã. Aliás, como o próprio Dom Quixote se apaixonava pela sua Dulcineia a partir dos livros de cavalaria, de que gostava muito. E a intenção de Rushdie é evidentemente sarcástica. O resultado é um romance complexo, divertido, embora extenso. Talvez incapaz de ir tão longe, apesar de tudo, em termos burlescos, como a realidade em que se inspira e em que estamos mergulhados nesta altura. Quixote, de Salman Rushdie, edição Dom Quixote. O Pedro Mexia quer saudar a escolha de uma poeta para o Nobel da Literatura.
Sim, a Louise Glück ganhou o Prémio Nobel da Literatura, que é, curiosamente, não me tinha percebido disso logo, é a primeira, o primeiro poeta americana a ganhar o Prémio Nobel, porque os outros Prémios Nobel da Literatura americanos ou não nasceram nos Estados Unidos, ou nasceram nos Estados Unidos e já se tinham naturalizado outra coisa, e portanto, tirando o Bob Dylan, enfim, que é um escritor de canções, também é um poeta, mas não ganhou pelos livros, é o primeiro poeta americano a ganhar o Prémio Nobel. E as pessoas dizem assim, ninguém conhece esta autora, como ninguém conhece outro autor, e depois o que se vai perceber é que, pelo contrário, a poesia hoje funciona muito, com muitas outras áreas, em nicho, e ela no nicho da poesia, era uma autora muitíssimo conhecida, muitíssimo premiada, e de tudo o que se escreveu sobre a poesia da Louise Glück, houve uma frase que eu gostei muito sobre a popularidade dela na América, que dizia que ela era muito popular entre pessoas que não leem habitualmente poesia, e entre pessoas que só leem poesia. E, portanto, isso indica que há qualquer coisa nesta poesia que realmente há. Este livro chama-se Averno, é um dos vários livros da Louise Glück.
A nova Nobel da Literatura. João Miguel Tavares traz um livro de esquerda.
Exatamente, um livro de esquerda, que é para mostrarem como eu sou eclética, e um livro e simultaneamente uma arma de arremesso, porque são 1.200 páginas em letra bem pequenina, com a qual podem agredir várias pessoas. Isto é um livro de esquerda e eu não partilho muitas...
Também processo
muitas...
a biblioteca João Paulo II.
também. E é verdade que o Thomas Piketty tem um arzinho de querer ser o Marx do século XXI. Mas, independentemente, é como o Marx, independentemente das soluções que apresentava, nem por isso a maneira como ele olhava para a realidade não deixava de ser extremamente interessante e da maneira como ele avaliava aquilo que está a passar à sua volta. E este, ele escreveu em 2013 o Capital no século XXI e este é, de certa maneira, a continuação e é uma espécie de história das desigualdades também. E independentemente de concordar com as soluções, a parte da história vale a pena ser certamente lida, e porque a questão da desigualdade, seja de direita ou de esquerda, é uma coisa para levar a sério e não acho que tenha que ser eu a andar à pancada com o Ricardo Agus Pereira, porque ele está em última forma de armia forrada com fartura. É uma preocupação que deve ser transversal a todos nós.
Capital e Ideologia, de Thomas Piketty. O Ricardo Araújo Pereira traz um romancista, um autor, um escritor português, que não é tão referido e tão conhecido, talvez, como merecesse.
Exatamente, é referido menos vezes do que merece e dá menos entrevistas do que deveria, não sei se por escolha dele ou se por imposição. Já agora, se calhar só uma nota prévia para alguns dos novos alunos. Este objeto não precisa de ser carregado, isto está sempre... Não dá para... Lá está, aumentar. Mas cá dentro, estou a brincar, é como é óbvio, nunca ninguém na Universidade de Aveiro, todos os alunos conhecem livros, e até porque eu quero sair e ter os vidros do carro inteiros.
Ainda não dissemos que o livro é de Alexandre Andrade e é o mais recente.
Sim, é do Alexandre Andrade, que é um escritor de que eu gosto imenso. O livro eu comecei a lê-lo apenas ainda agora, e ele tem ele é professor de ciências, na Faculdade de Ciências, e anima há muitos anos um blog chamado Um Blog sobre Kleist, que é um dos seus interesses, mas há vários outros, como por exemplo também o xadrez. Ela é claramente o tipo de pessoa que eu seria se fosse uma pessoa como deve ser, porque também tenho aqueles interesses, mas enfim, mas pouco talento para os prosseguir. E é isso, os livros do Alexandre Andrade era aquilo que estava a dizer, são sempre muito... ele tem menos atenção do que mereceria. E já agora, este chama-se A Prima do Campo e a Coisa Pública. Tem uma prima do campo, chamada América, e acontecem coisas.
E a sugestão do Ricardo Araújo Pereira está concluída mais uma reunião semanal, desta vez na Universidade de Aveiro, na recepção ao Caloiro. Dois, oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, Aveiro, pelo acolhimento.